Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América, do dia 19 de junho de 2015. O microfone, Eduardo Feu. Principais títulos da atualidade: Paquistão, 20 militantes mortos em ataques aéreos. Grécia, incerteza continua rodeando crise da dívida. Estados Unidos e China reúnem-se para diálogo económico e estratégico. Estamos a emitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington, a emissão em português da Voz da América. Pode ser sintonizada em onda média e em onda curta e também em FM. Em Moçambique, através da Top Rádio de Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Paz de Quelimane e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-nos em FM através do emissor local da Voz da América, em Cabo Verde através da Rádio Comercial, na Guiné-Bissau através da Rádio PGT. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet no endereço www.voaportugues.com. Pode igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel no endereço m.voaportugues.com. Hoje na técnica temos o Skip Sis na produção Dois Dots.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
Em Moçambique, populações de Cabo Delgado, no norte do país, onde se encontra o chefe de Estado Filipe Nyusi em presidência aberta, manifestaram-se preocupados com a falta de progressos nas negociações entre o governo e a RENAMO, realçando que isso pode ser pernicioso para a democracia. Ramos Miguel.
A preocupação foi expressa durante um comício que Filipe Nyusi dirigiu no distrito de Montepuez, tendo sido sublinhada a necessidade de tolerância e de vontade de ambas as partes para se acabar com o ambiente de tensão que se vive no país.
É preciso as pessoas fazer as pontes de tolerância, as pontes democráticas. Democracia é diálogo. Caramba! Democracia é diálogo, é preciso dialogar a todo momento, a todo custo. Não é para eu ser maioritário num parlamento que deixe de ouvir os minoritários.
E a ampliação tem a ver com a não desmobilização dos guerrilheiros da RENAMO, assunto que constitui o ponto de discórdia na mesa do diálogo político entre o governo e o principal partido da oposição em Moçambique. O governo exige da RENAMO a entrega da lista dos homens a desmobilizar, mas o partido de Afonso Guiacama diz que sem modelo de integração nada feito, como explicou o presidente Filipe Nyusi às populações.
O governo está à espera da lista das pessoas da RENAMO que devem integrar nas forças de defesa e segurança. Deve entrar na polícia, deve entrar nas forças armadas. Se aqueles forem muito velhos, não vai dar para a polícia perseguir e ladrar uma pessoa com 80 anos. Esses aqui velhos, vamos buscar esses velhos, vamos dar pensões, vão reintegrados. Só que até hoje o chefe da delegação Pacheco, que vocês falaram aqui, não recebeu nenhuma lista com nomes e que diz onde estão as pessoas.
Refira-se que com o avanço registrado relativamente à despartidarização do Estado, as partes vão se empenhar agora na questão do desarmamento da RENAMO. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel, e continuamos em Moçambique, país que perdeu a proteção da União Internacional das Telecomunicações, e isso por não ter cumprido com o prazo estipulado no processo de migração de radiodifusão do sistema analógico para o sistema digital. Alfredo Júnior.
A 17 de junho deste ano devia acontecer a transição do sistema de radiodifusão de analógico para o digital. Moçambique não cumpriu com o prazo estipulado para a migração digital, pelo que vai perder a proteção da União Internacional das Telecomunicações, que nada poderá fazer para evitar o risco de interferência de sinal por parte dos países vizinhos. Simão Anguilaz, vice-presidente da Comissão Nacional de Migração Digital. Razões financeiras são apontadas pela Comissão como estando na origem dos atrasos, apesar do governo ter contraído um crédito à China.
O problema principal deste momento é o financiamento. Nós temos um projeto integrado que custa 223 milhões de dólares, isso que é para construir uma rede de emissão, para adquirir set-top boxes, conversores de sinal digital, que é também para modernizar os estúdios da TVM, que é a nossa televisão pública, e também nós puxamos a Rádio Moçambique, embora não vá fazer a migração já, puxamos a Rádio Moçambique para este projeto, que também é a nossa rádio pública.
Os operadores privados de televisão queixam-se de falta de clareza e de informação por parte da comissão que dirige o processo. João Ribeiro, diretor-geral da Televisão Independente de Moçambique, considera que o atraso será prejudicial ao país.
Não estamos a ser incluídos, não fomos incluídos. nas consultas que houve, ou que se fizeram, muito poucas vezes essa consulta foi aberta, essa consulta foi inclusiva, e muito poucas vezes, mesmo assim, e apesar de algumas vezes termos estado em conjunto, muito daquilo que a gente diz é completamente ignorado. Portanto, não se vê o reflexo disso no trabalho que se faz.
A Comissão de Digitalização diz que uma rede experimental com 18 emissores, 10 nas capitais provinciais e 8 nas zonas fronteiriças, será instalada para a fase experimental.
Há duas empresas a operar em Moçambique que transmitem televisão digital terrestre. Essas empresas estão a funcionar legalmente, existem no terreno, foram concedidas licenças e têm um negócio. Portanto, agora aparece uma terceira entidade, que é uma entidade pública que foi criada para fazer a mesma coisa, transmitindo os nossos sinais free to air. Por que não juntar o útil ao agradável e por que não utilizar essa rede dos privados, até com um concurso público onde eles apresentavam condições, eles se candidatavam e apresentavam condições e escolhia-se a melhor rede em vez de criar uma nova rede?
O processo de digitalização em Moçambique só deverá estar concluído em 2017. De Maputo, Alfredo Júnior para a Voz da América.
Obrigado, Alfredo Júnior. Continua sintonizado com a Voz da América a transmitir a partir de Washington. Em Moçambique, as pessoas com albinismo estão na mira dos traficantes de órgãos humanos. Recentemente foi raptado na província nortenha do Niassa por 3 indivíduos de nacionalidade congolesa, um jovem de 19 anos de idade. A situação acontece poucos meses depois do desaparecimento em Nampula de um jovem de 21 e de um menor de 12 anos de idade, também albinos. A Dina Soalé tem mais detalhes.
Os raptores do jovem foram encontrados pela polícia no centro de refugiados de Maratani, que dista 15 quilômetros da cidade de Nampula, quando pretendiam levar o jovem para fora do país a fim de o vender. O fenômeno que há 5 anos se faz sentir de forma preocupante na Tanzânia preocupa sobremaneira as autoridades policiais moçambicanas. Segundo a polícia, a perseguição aos albinos está diretamente relacionada ao preconceito de que são alvo, bem como a práticas de magia negra. Muitos autores desses crimes alegam que parte do corpo dos albinos possuem benefícios mágicos. A polícia revela também que há relatos de pessoas que procuram ossadas das vítimas com o mesmo objetivo, o que tem levado a polícia a aprofundar a investigação. Disse o porta-voz da polícia em Nampula, Sérgio Mourinho.
3 indivíduos de nacionalidade congolesa dirigiram-se, portanto, à província do Niassa, onde fizeram transportar, ou melhor, desviaram, raptaram um cidadão com problemas de pigmentação da pele, nomeadamente albino, e trouxeram-no para a província de Nampula, em particular para o centro de acomodação de refugiados em Maratani. Depois a polícia achou um movimento estranho, tendo em conta que temos vindo a registrar casos envolvendo cidadãos albinos em conexão com cidadãos estrangeiros de origem africana, portanto, da região dos Grandes Lagos e a região oriental de África.
A situação está a provocar pânico entre os albinos. Diamantino António, de 18 anos de idade, residente em Nampula, conta que escapou de cair nas mãos do tráfico organizado pelo amigo da sua própria irmã.
Ele está bem, estou a pedir, queremos sangue, só para uma cena de benzantínica pequena só, um frasco. Eu disse, não, o sangue é para quê? Não, tem uma criança albina, nasceu em Moma. Eu disse, para ele, sangue é sangue. Mesmo eu ser um albino, o sangue é o mesmo como teu sangue, sim. Não há diferença de sangue que eu sou albino ou sangue branco, não.
Entretanto, a Liga Moçambicana dos Direitos Humanos defende a criação de uma rede forte no país para defender pessoas que sejam alvo de ataques devido à sua pele. O delegado regional norte da Liga, Tarcísio Abibo, diz não entender as razões que levam os albinos a serem tratados dessa forma, uma vez que são pessoas iguais a todos e que gozam dos mesmos direitos.
Eles têm o direito à vida. Portanto, não podem ser considerados como objeto de adorno, como objeto, portanto, de riqueza, como se trata, portanto, com um rupi ou com uma pedra preciosa. Então, essas pessoas não são diamantes, são pessoas, como tal, eles têm produção legal e têm que exercer, portanto, seus direitos à semelhança de todos os outros.
A Bibo lembrou que o desemprego e a pobreza levam também muitas pessoas a entrarem no mundo do crime, independentemente das razões. De Nampula para a Voz da América, Adina Soalem.
Thank you. Aqui Washington Studios da Voz da América. A tensão entre a Rússia e a NATO continua a aumentar, para além da crise na Ucrânia, no impasse que está a atingir proporções regionais. Paulo Oliveira, com mais pormenores.
A meio de notícias que os Estados Unidos tencionam a enviar equipamento militar para os membros aliados da NATO na região do Báltico e no leste da Europa, o presidente russo Vladimir Putin prometeu reforçar o arsenal nuclear do seu país. O anúncio foi feito esta semana no decurso de uma exposição de novas armas que os fãs e os críticos comparam como sendo a Disneylândia de armas. Falando perante uma assembleia de convidados, Putin aproveitou a ocasião para indicar que a Rússia vai produzir uma nova classe de 40 mísseis balísticos intercontinentais, capazes de penetrar os sistemas mais avançados de mísseis defensivos. Putin sustentou que a Rússia se vê forçada a direcionar as forças armadas para territórios de onde venha a ameaça. Os Estados Unidos tinham proposto estacionar armamento pesado em vários países da Europa de Leste e nos Bálticos. Fontes norte-americanas indicaram desejar reiterar apoio aos Estados-membros da NATO, preocupados pela anexação por Moscou da Crimeia e pelo tácito apoio de rebeldes separatistas no leste da Ucrânia. Uma entidade do Ministério da Defesa russo classificou a evolução da NATO na Europa de Leste como sendo a medida mais agressiva por parte do Pentágono e a NATO desde a Guerra Fria. Nadia Arbatova, do Instituto de Economia Mundial de Estudos Políticos, sustenta que anos de oportunidades perdidas pelas partes levaram ao ressentimento da Rússia sobre a exclusão da União Europeia e o alargamento da NATO, levando a um extremar de posições sobre a crise ucraniana.
Russia has a feeling that it has not been included into this post-bipolar security arrangements in Euro-Atlantic.
A Rússia ressente-se de não ter sido incluído no arranjo do espaço euro-atlântico, mas o conselheiro de política externa de Putin insiste que o Kremlin não vai enverdar pela corrida ao armamento com o Ocidente, citando preocupações com a economia russa. Um analista militar independente de Adem Moscou, Pavel Felgengauer, refere a existir um perigo mais imediato de qualquer corrida ao armamento ou confronto sobre a Ucrânia. Felgenhauer destaca a recente série de incidentes entre a Rússia e o Ocidente, com o Kremlin a rotineira e intencionalmente violar o espaço aéreo e as águas ocidentais para experimentar as defesas aliadas. Segundo ele, a crise na Ucrânia não leva a qualquer confronto entre a NATO e a Rússia, mas um incidente sobre o Báltico, o Mar Negro ou o Mar do Norte pode levar a uma situação de perigo iminente.
Aqui Washington, Voz da América. Cerca de 70 pessoas morreram no sul da Nigéria no início deste mês após terem consumido um gin local. Agora o país debate a proibição daquela bebida alcoólica, mas o produtor do gin é da opinião de que a proibição não ameaça apenas a bebida em si, mas todo um estilo de vida. Amâncio Miguel.
Estamos a falar de ogogoro, que os nigerianos já consumiam décadas antes das bebidas produzidas em fábricas e colocadas em circuitos comerciais. Ogogoro é feita de seiva e de palma, muitas vezes destilada clandestinamente longe do olhar das autoridades. Mas após a morte de 70 pessoas em River State, sul da Nigéria, e outras 20 em Ondo, no sudoeste, a entidade reguladora de alimentos e bebidas proibiu seu consumo. A medida irritou a Rosaline Isiviaka, que diz consumir não para se embebedar, mas como uma forma de cura.
If I have sickness, then should you leave and I don't have money to go to hospital and they give me a...
Rosaline diz que está doente e não tem dinheiro para ir ao hospital e deveria era beber ogogoro. Numa destilaria de uma zona pobre do vilarejo do Okwagwe, no Delta State, a sul do país, Samuel Ejedeje dava continuidade à tradição familiar de produzir ogogoro antes do banimento. Ejedeje diz que usa ingredientes aprovados pelas autoridades que regulam os alimentos e bebidas para fabricar a sua bebida. Ele acusa os destiladores que acrescentam metanol para aumentar a potência da bebida pelas recentes mortes.
I prefer government to look into this thing because real ogogoro doesn't kill. It doesn't affect anybody. But this art and all that they used to.
Eu gostaria de ver o governo federal a ter isso em conta, porque o ogogoro verdadeiro não mata, não faz mal a ninguém. Mas isso que eles usam para fazer ogogoro não faz parte da tradição, diz Ejedeje. Ejedej aprendeu a fazer a bebida com os seus pais e hoje preside a maior união de destiladores no Delta State. Diz que se o governo não levantar o banimento, ele vai perder o emprego.
If we leave it, what will we do? Can the federal government assist us with money to help us to finance another business? If they can do, then we can.
Se nós deixarmos fazer o Ogogoro, o que será de nós? Será que o governo federal vai nos apoiar e financiar outro negócio? Se eles forem capazes de fazer isso, então podem encontrar uma forma de acabar com isto. Mas isto é nosso. Foi isto que nos fez crescer e alimentamos os nossos filhos com isto. Então, como é que será? É impossível parar com isto, desabafa Ejedeje. Ejedeje, defensor de Ogogoro, tem 67 anos de idade e diz que bebe todas as manhãs para se manter saudável.
Na cidade de Agadez, em pleno deserto do Níger, quase toda a gente sabe onde se encontram os locais onde os traficantes de pessoas escondem os imigrantes africanos que pretendem chegar à Europa. Quase toda a gente, menos a polícia. Nos postos de controlo, às portas da cidade, os polícias fecham os olhos às dezenas de veículos dos traficantes carregados de imigrantes que partem para a sua travessia de 3 dias do deserto em direção à Líbia e, posteriormente, para a Europa. Pouco depois da passagem da caravana, um homem envergando um turbante para a sua motocicleta junto aos polícias para pagar-lhes o montante previamente combinado. De acordo com um relatório do governo, a que a agência Reuters teve acesso acerca da imigração ilegal em Agadez, conclui-se que a corrupção está de tal modo enraizada que seria preciso demitir quase todos os responsáveis locais do exército e da polícia para pôr cobro à situação. Segundo a Organização Internacional das Migrações, um número recorde de 100 mil imigrantes deverão atravessar o Níger, tirando partido do caos naquele país que deu aos traficantes uma porta aberta para a Europa. A União Europeia concluiu que cerca de metade dos imigrantes que chegam à Itália atravessam primeiro o Níger e que o governo daquele país deve tomar medidas para controlar a situação. O governo do presidente Mamadou Issoufou adotou no mês passado uma dura lei antitráfico humano, prevendo penas de prisão até 30 anos para os traficantes, dizendo que essa legislação servirá para proteger vulneráveis jovens africanos. Não apenas muitos imigrantes são explorados pelos traficantes, caindo nas malhas da prostituição ou do trabalho forçado, como também morrem às centenas no deserto quando os veículos em que seguem se avariam, sendo assim abandonados à sua sorte. Entidades oficiais do Níger, considerado o país mais pobre do mundo pelas Nações Unidas, sabem que a nova lei requer uma ação firme contra a corrupção num país onde um polícia ganha menos de 190 dólares por mês. No passado, o Níger já fez tentativas para conter a imigração. Em 2013, depois de terem sido encontrados mortos no deserto 92 imigrantes, o governo desencadeou várias rusgas em instalações dos traficantes e substituiu mesmo alguns polícias. Contudo, 2 anos depois, pouco mudou e os fluxos de países tais como a Gâmbia, Senegal, Nigéria, Mali e Gana são maiores do que nunca. E tanto os traficantes como os imigrantes dizem que continuam a ter que subornar a polícia em montantes que ascendem a milhões de dólares por ano. Continua sintonizado com a Voz da América. O governo sul-africano afirmou que tenciona cumprir com o prazo limite de segunda-feira estabelecido pelos tribunais para prestar explicações acerca de que maneira o presidente sudanês Omar al-Bashir foi capaz de deixar o país apesar de uma ordem judicial impedindo de fazê-lo. Um juiz deixou em aberto a possibilidade do ministro dos Assuntos Internos, Malusi Gigaba, assim como outras entidades oficiais, poderem vir a ser processados judicialmente por causa da sua ajuda na partida de Bashir. Bashir, recordamos, é acusado pelo Tribunal Penal Internacional de crimes de guerra pela atuação do seu governo na província de Darfur.
Conectar e aprender de outros jovens africanos que estão a fazer uma diferença nos seus países.
Emoção, né? Alegria.
O IALI é um programa muito promissor para os jovens africanos.
Manuel Francisco criou a Associação Anto Antendere para ajudar crianças órfãos nas áreas de educação, saúde e alimentação em Moçambique e soube do programa Mandela Washington Fellowship pelas redes sociais. Certo, Manuel?
Quando vi o programa Mandela Washington Fellowship, eu vi na Facebook, eu achei que havia necessidade de me inscrever para poder ir aos Estados Unidos, aprender mais sobre liderança cívica, para um dia voltar a ajudar melhor o meu país. Eu preciso de trabalhar com ver outras pessoas não moçambicanas como trabalho, interar-se com outros líderes africanos ou da América, para trocar experiência, ver como as coisas funcionam e também adquirir mais sobre a liderança, não é? Adquirir mais conhecimento sobre a liderança, como lidar com pessoas, como envolver mais pessoas na sessão, de modo a ajudar a nossa comunidade. Nós tivemos a oportunidade de conversar com os participantes do ano passado. Na conversa, eles nos inspiraram muito, porque eles trabalhavam com organizações, com associações, com empresas, né, deles cá em Moçambique. Mas depois da participação do programa IAL, eles voltaram e desenvolveram mais.
Qual é o seu estado de espírito quando falta tão pouco para dar início ao programa aqui nos Estados Unidos?
Bem, emoção, né? Mas temos que controlar a emoção, aquela toda alegria. Estou-me a preparar em todos os aspectos, psicologicamente, emocionalmente, e para poder encontrar novos colegas, novos professores na faculdade que vou estar. Eu estou no Tulane University, New Orleans, no Tulane University. Vou fazer o curso de liderança cívica.
Já sabe mais alguma coisa do programa? Alguma pessoa, algum líder em especial que anseia muito conhecer?
Nós teremos um seminário de 3 dias com o Presidente Obama e estou muito, muito curioso, né, em querer vê-lo. Não é? E ouvir um bocadinho dele sobre a experiência dele em liderança e organizações.
Foi a conversa com Manuel Francisco, participante IALI. E amigos ouvintes, saibam que muitos dos participantes estão a chegar aos Estados Unidos e na próxima semana a conversa com eles continua. Não percam tudo sobre os bolseiros de Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, São Tomé e Príncipe, aqui na Voz da América, comigo, Maira de La Salete.
Continua sintonizado com a Voz da América. Estamos a transmitir a partir dos estúdios aqui em Washington. E tempo agora para a página desportiva, hoje apresentada pelo Álvaro Ludger Andrade.
E no desporto começamos em Moçambique, cuja seleção de futebol joga amanhã na cidade da Beira contra as Seychelles para a primeira mão da primeira eliminatória da qualificação para o Cano Interno a realizar-se em 2016, no Ruanda. O jogo de amanhã marca o regresso dos Mambas ao Caldeirão, volvidos 6 anos após o empate diante da seleção de Angola a 1 golo. No domingo, será a vez dos Palancas Negras de afrontarem a Suazilândia para a primeira mão da eliminatória de apuramento à fase final do Cano Interno. A segunda mão da eliminatória está agendada para o dia 4 de julho no Estádio Nacional 11 de Novembro, em Luanda. O vencedor cruza com a seleção da África do Sul ou as Ilhas Maurícias, que jogam no próximo mês de outubro. Na Copa América, o Grupo A decide hoje as equipas que passam à fase seguinte. Chile e Bolívia, ambos com 4 pontos, lutam pelo primeiro lugar, enquanto o México, com 2 pontos, procura passar às meias-finais ao defrontar o Equador, que não pontuou ainda e está eliminado. No Grupo C, o Peru venceu ontem a Venezuela por 1-0 e conseguiu os mesmos 3 pontos que o Brasil, a Colômbia e a Venezuela. No domingo, Brasil defronta a Venezuela e Colômbia procura passar à fase seguinte contra o Peru. O Brasil, no entanto, não vai contar com a sua estrela maior, Neymar, no domingo, por estar suspenso. Apesar de não apresentar qualquer defesa, o Brasil viu a Conmebol castigar Neymar apenas com 1 jogo e não com 2, como se temia. Neymar continua a ser notícia, mas fora da Copa América. Agora, o jogo amigável entre o Barcelona e o Santos, realizado depois da sua contratação, está a ser investigado. A justiça espanhola quer verificar se o jogo foi usado para simular parte da negociação do jogador. A Diz, a empresa que tinha os direitos, apresentou uma queixa-crime contra Neymar, Santos e Barcelona, e o juiz José de la Mata Maia, de Madrid, aceitou a denúncia e iniciou um processo para verificar dois delitos: corrupção entre particulares e fraude. No Campeonato Mundial de Sub-20, Brasil e Sérvia disputam a final no próximo domingo, enquanto duas equipas africanas, Senegal e Mali, jogam pelo terceiro lugar. Paremos agora de hóquei em patins. Começa amanhã na localidade francesa de La Roche-sur-Yon o Mundial da Modalidade. Angola estreia-se diante da sua congênere da Holanda na prova que decorre até o dia 27 de junho. O jogo inaugural do Grupo A será o terceiro entre os dois países em campeonatos do mundo. Por seu lado, Moçambique vai fazer as honras de abertura defrontando a Inglaterra. Para já, o primeiro do Grupo B, o selecionador nacional Pedro Nunes, não hesita em definir como meta obrigatória ganhar a formação inglesa, até porque só assim o caminho para os quartos de final se manterá aberto. Foi assim o desporto aqui na Voz da América. Um bom fim de semana a todos.
Aqui Washington Studios da Voz da América, esta é a nossa emissão em português para a África. E tempo ainda, amigo ouvinte, para as principais notícias aqui na Voz da América. Nos Estados Unidos, Dylan Roof, um indivíduo de raça branca de 21 anos de idade, foi acusado formalmente da autoria do massacre de 9 pessoas numa igreja afro-americana na cidade de Charleston, situada no estado da Carolina do Sul. Roof foi detido ontem a 400 km de distância do local do crime, num estado vizinho da Carolina do Norte, para onde tinha fugido de automóvel depois de ter efetuado o ataque naquela igreja na quarta-feira à noite. A agência de imprensa Associated Press citou, entretanto, um amigo de Roof que afirmou que o suspeito lhe dissera recentemente que os negros estavam a tomar conta do mundo e que alguém precisava de fazer algo pela raça branca. Ministros das Finanças da União Europeia reuniram-se hoje no Luxemburgo, antecedendo uma cimeira de emergência sobre a Grécia na próxima segunda-feira. Depois do encontro de hoje, responsáveis financeiros europeus afirmaram que o ministro das Finanças grego, Yanis Varoufakis, não apresentou as propostas de que estavam à espera. Apesar disso, o primeiro-ministro grego, Alexis Tsipras, afirmou que estava esperançado na cimeira de segunda-feira, afirmando que a mesma era um desenvolvimento positivo no sentido de um acordo. A Organização de Defesa dos Direitos Humanos, Human Rights Watch, instou hoje a União Europeia a manter operações de busca e de salvamento de imigrantes que procuram asilo, bem como dos milhares de requerentes de asilo que atravessam o Mediterrâneo em direção à Europa. Um relatório daquela organização pede aos líderes da União Europeia para que deem prioridade aos direitos humanos quando estiverem a analisar a nova política migratória na cimeira da próxima semana. A polícia do Uganda prendeu nesta sexta-feira um general do exército crítico do regime, aumentando assim a repressão contra os opositores do presidente Yoweri Museveni antes das eleições previstas para os primeiros meses do próximo ano. O general David Sejusa foi preso no centro da capital, Kampala, por alegadamente realizar uma marcha ilegal que, segundo o porta-voz da polícia, parou o trânsito. O seu advogado desmentiu a informação e disse à Reuters que o general estava assim no centro da cidade, a caminho do banco, quando foi cercado por simpatizantes que começaram a gritar: "Este é o nosso homem." O Departamento de Estado acaba de indicar que o número de ataques terroristas no mundo aumentou em 35% em 2014, ou seja, uma subida de 81% no número de mortos, em grande medida devido a uma maior atividade no Iraque, Afeganistão e Nigéria. Em 2014, registaram-se 13.463 ataques terroristas, de que resultaram mais de 32.700 mortos e mais de 32.700 feridos, referiu ainda o Departamento de Estado. Amigo ouvinte, no seu receptor está a Voz da América, esta é a nossa emissão em português. Temos mais 30 minutos pela frente com o Paulo Oliveira. Não desligue o seu receptor.
A Voz da América continua a transmitir em português. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e ainda São Tomé. Podem aceder à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do seu telemóvel em m.portugues.com e podem nos acompanhar ainda no Twitter, no Facebook e no Instagram. 14 horas 37 segundos aqui em Washington, lá fora céu nublado. Temperatura de 30 graus Celsius. Ao microfone a partir de agora, o Paulo Oliveira, na produção continuada de Oris Dodson. A assistência técnica continua a ser de Skip Sisk. Títulos das principais notícias: Dylan Roof acusado formalmente de massacre em Charleston, na Carolina do Sul. Ministros das Finanças da União Europeia reunidos em Luxemburgo. A Human Rights Watch apela à União Europeia para manter busca de imigrantes. 19 de junho de 2015, sexta-feira, estaremos com o Magazine Cultural. Antes de terminarmos, teremos um resumo de notícias e ainda o editorial da Voz da América. Boa noite uma vez mais. Em Moçambique, populações de Cabo Delgado, no norte do país, onde se encontra o chefe de Estado moçambicano, Filipe Nyusi, manifestaram-se preocupadas com a falta de progresso nas negociações entre o governo e a RENAMO, realçando que isso é pernicioso para a democracia. Os detalhes com o Ramos Miguel.
A preocupação foi expressa durante um comício que Filipe Nyusi dirigiu no distrito de Monte Poés, tendo sido sublinhada a necessidade de tolerância e de vontade de ambas as partes para se acabar com o ambiente de tensão que se vive no país.
É preciso as pessoas fazer as pontes de tolerância, as pontes democráticas. Democracia é diálogo. Caramba! Democracia é diálogo. É preciso dialogar a todo momento, a todo custo. Não é para eu ser maioritário num parlamento que deixe de ouvir os minoritários.
E a ampliação tem a ver com a não desmobilização dos guerrilheiros da RENAMO, assunto que constitui o ponto de discórdia na mesa do diálogo político entre o governo e o principal partido da oposição em Moçambique. O governo exige da RENAMO a entrega da lista dos homens a desmobilizar, mas o partido de Afonso Guiacama diz que sem modelo de integração nada feito, como explicou o presidente Filipe Nyusi às populações.
O governo está à espera da lista das pessoas da RENAMO que devem integrar nas forças de defesa e segurança. Deve entrar na polícia, deve entrar nas forças armadas. Se aqueles forem muito velhos, não vai dar para a polícia perseguir e ladrar uma pessoa com 80 anos. Esses aqui velhos, vamos buscar esses velhos, vamos dar pensões, vão reintegrados. Só que até hoje, o chefe da delegação Pacheco, que vocês falaram aqui, não recebeu nenhuma lista com nomes e que diz onde estão as pessoas.
Refira-se que com o avanço registrado relativamente à despartidarização do Estado, as partes vão se empenhar agora na questão do desarmamento da RENAMO. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos. A tensão entre a Rússia e a NATO continua a aumentar, isto para além da crise na Ucrânia, num impasse de âmbito regional. Tema de trabalho de Charles Maines.
A meio de notícias que os Estados Unidos tencionam enviar equipamento militar para os membros aliados da NATO na região do Báltico e no leste da Europa, o presidente russo Vladimir Putin prometeu reforçar o arsenal nuclear do seu país. O anúncio foi feito esta semana no decurso de uma exposição de novas armas que os fãs e os críticos comparam como sendo a Disneylândia de armas. Falando perante uma assembleia de convidados, Putin aproveitou a ocasião para indicar que a Rússia vai produzir uma nova classe de 40 mísseis balísticos intercontinentais capazes de penetrar os sistemas mais avançados de mísseis defensivos. Putin sustentou que a Rússia se vê forçada a direcionar as forças armadas para territórios de onde venha a ameaça. Os Estados Unidos tinham proposto estacionar armamento pesado em vários países da Europa de Leste e nos Bálticos. Fontes norte-americanas indicaram desejar reiterar apoio aos Estados-membros da NATO, preocupados pela anexação por Moscou da Crimeia e pelo tácito apoio de rebeldes separatistas no leste da Ucrânia. Uma entidade do Ministério da Defesa russo classificou a evolução da NATO na Europa de Leste como sendo a medida mais agressiva por parte do Pentágono e a NATO desde a Guerra Fria. Nadia Arbatova, do Instituto de Economia Mundial de Estudos Políticos, sustenta que anos de oportunidades perdidas pelas partes levaram ao ressentimento da Rússia sobre a exclusão da União Europeia e o alargamento da NATO, levando a um extremar de posições sobre a crise ucraniana.
Russia has a feeling that it has not been included into this post bipolar security arrangements in Euro-Atlantic space.
A Rússia ressente-se de não ter sido incluída no arranjo do espaço euro-atlântico, mas o conselheiro de política externa de Putin insiste que o Kremlin não vai enverdar pela corrida ao armamento com o Ocidente, citando preocupações com a economia russa. Um analista militar independente de Eden Moscou, Pavel Felgengauer, refere a existir um perigo mais imediato de qualquer corrida ao armamento ou confronto sobre a Ucrânia. Felgenhauer destaca a recente série de incidentes entre a Rússia e o Ocidente, com o Kremlin a rotineira e intencionalmente violar o espaço aéreo e as águas ocidentais para experimentar as defesas aliadas. Segundo ele, a crise na Ucrânia não leva a qualquer confronto entre a NATO e a Rússia, mas um incidente sobre o Báltico, o Mar Negro ou o Mar do Norte pode levar a uma situação de perigo iminente.
Estúdios em Washington, a Voz da América, a transmitir em português.
Conectar e aprender de outros jovens africanos que estão a fazer uma diferença nos seus países.
Emoção, né? Alegria.
O IALI é um programa muito promissor para os jovens africanos.
Manuel Francisco criou a Associação Antoine Tendere para ajudar crianças órfãos nas áreas de educação, saúde e alimentação em Moçambique e soube do programa Mandela Washington Fellowship pelas redes sociais. Certo, Manuel?
Quando vi o programa Mandela Washington Fellowship, eu vi na Facebook, eu achei que havia necessidade de me inscrever para poder ir aos Estados Unidos, aprender mais sobre liderança cívica, para um dia voltar a ajudar melhor o meu país. Eu preciso de trabalhar com ver outras pessoas não moçambicanas como trabalham, interar-se com outros líderes africanos ou da América, para trocar experiência, ver como as coisas funcionam e também adquirir mais sobre a liderança, não é? Adquirir mais conhecimento sobre a liderança, como lidar com pessoas, como envolver mais pessoas na sessão, de modo a ajudar a nossa comunidade. Nós tivemos a oportunidade de conversar com os participantes do ano passado. Na conversa, eles nos inspiraram muito, porque eles trabalhavam com organizações, com associações, com empresas, né, deles cá em Moçambique. Mas depois da participação do programa IAL, eles voltaram e desenvolveram mais.
Qual é o seu estado de espírito quando falta tão pouco para dar início ao programa aqui nos Estados Unidos?
Bem, emoção, né? Mas temos que controlar a emoção. Aquela toda alegria, estou-me a preparar em todos os aspectos, psicologicamente, emocionalmente, e para poder encontrar novos colegas, novos professores na faculdade que vou estar. Eu estou no Tulane University, New Orleans, no Tulane University. Vou fazer o curso de liderança cívica.
Já sabe mais alguma coisa do programa? Alguma pessoa, algum líder em especial que anseia muito conhecer?
Nós teremos um seminário de 3 dias com o Presidente Obama e estou muito, muito curioso, né, em querer vê-lo. Não é? E ouvir um bocadinho dele sobre a experiência dele em liderança e organizações.
Foi a conversa com Manuel Francisco, participante IALI. E amigos ouvintes, saibam que muitos dos participantes estão a chegar aos Estados Unidos e na próxima semana a conversa com eles continua. Não percam tudo sobre os bolseiros de Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, São Tomé e Príncipe, aqui na Voz da América, comigo, Mairo de La Salete.
A Voz da América em português para a África, a economia com o Eduardo Ferro.
Thank you.
A dívida pública externa de Moçambique ascendia a 6,9 mil milhões de dólares no final do segundo semestre de 2014, valor que representa um acréscimo homólogo de 17,5%. Por seu turno, a dívida pública interna situava-se naquela data em cerca de 839 milhões de dólares, ou seja, um aumento homólogo de 6,1%. No segundo semestre de 2014, o Estado moçambicano teve que despender para assegurar o serviço da dívida 36 milhões de dólares para a dívida externa e 73,2 milhões de dólares para a sua dívida interna. A Confederação Empresarial da Comunidade dos Países da Língua Portuguesa, CE-CPLP, defende uma maior abertura do espaço lusófono entre os seus Estados-membros e a outros países e organizações regionais, fixando esse objetivo num plano estratégico apresentado recentemente em Moçambique. Depois de ter passado por Cabo Verde e pela Guiné Equatorial, a CE-CPLP encerrou em Maputo uma ronda de apresentação da sua estratégia para o período de 2015 a 2020, um plano que o presidente da organização entende que responde ao desafio de abrangência da comunidade, que não deve fechar as portas a quem deseja investir nos seus Estados-membros. Para o presidente da associação, o empresário moçambicano Salimo Abdullah, a comunidade deve procurar, a nível interno, ser mais aberta e mais inclusiva, lembrando que o projeto de livre circulação de pessoas, bens, capitais e serviços permanece por realizar, o que provoca um dos maiores constrangimentos à realização de investimentos dentro da comunidade. A Assembleia Nacional de Angola autorizou o Banco Central a emitir e a pôr em circulação moedas metálicas de 50 e 100 kwanzas, uma iniciativa incluída nas comemorações do 40º aniversário de independência do país. Nos termos da autorização, o Banco Nacional de Angola vai poder emitir 50 milhões de moedas metálicas de valor facial de 50 kwanzas e igual número de moedas de 100 kwanzas. Com esta autorização, Angola passará a contar até ao final do ano com 6 moedas diferentes, 50 cêntimos, 1, 5, 10, 50 e 100 kwanzas e 7 notas, 50, 100, 200, 500, 1000, 2000 e 5000 kwanzas. Por último, as taxas de câmbio. Esta manhã, um euro valia 1,13 dólares. A libra estava cotada a 1,58 dólares, quanto à moeda sul-africana, um dólar comprava 12,27 rendas.
Washington, 19 de junho de 2015. Foi inaugurada recentemente a primeira escola de música em São Tomé e Príncipe, um projeto que durou 6 anos para ser materializado. Oscar Medeiros é um magazine cultural.
A nova escola de música, inaugurada recentemente em São Tomé e Príncipe, é um projeto da ONG São Tomense Roça Mundo, acolhido pela CACAU, Casa das Artes, Criação, Ambiente e Utopia, e conta com o apoio de vários parceiros.
É um projeto que é de Roça Mundo, e a CACAU, que é gerida pela Roça Mundo, vai acolher este projeto. Vai estar aberto a todos os são tomenses, jovens, crianças, jovens e adultos. Vai haver várias formações em instrumentos, em vários diferentes instrumentos. Temos um estúdio de gravação que também vai estar aberto a quem queira fazer este tipo de experiências. Por isso é que está a haver formação nessa área. E a partir do próximo mês já teremos a escola a funcionar com os alunos, aproveitando este período até de férias. A há de haver um grupo de alunos que vai fazer, por exemplo, clarinete e flauta, outro grupo de alunos que irá fazer viola e violão, outros sax, saxofone, outros bateria, piano, portanto, são turmas diferentes. Obviamente que este tipo de aulas não são aulas para enchentes, não é? Porque são formações muito individualizadas e, portanto, teremos 3 a 4 alunos para cada instrumento.
Nesta primeira fase, de acordo com Isaura Carvalho, presidente da ONG Roça Mundo, autora deste projeto, haverá uma taxa simbólica para quem pretender frequentar a nova escola de música, por sinal, a única do país.
Tudo o que é oferecido de bandeja não tem o respeito das pessoas. Portanto, há uma taxa simbólica até para as pessoas perceberem que tudo o que está aqui dentro tem um custo e que precisa de ser mantido, não é? Nem que seja para a manutenção dos instrumentos e para os professores. E, portanto, há de haver uma pequena propina para podermos ter a formação em funcionamento.
A Embaixada do Brasil em São Tomé e Príncipe é um dos parceiros deste projeto. O embaixador José Leitão participou na inauguração da escola.
E eu acho que esse espaço que se inaugura agora em São Tomé, privilegiando a música, eu acho que tem muito a ver com a visão que nós temos, nós brasileiros, de São Tomé e Príncipe em particular e da África como um todo, de um continente muito forte e muito marcante nessa questão da música. Eu acho que o povo africano é muito musical. Então, eu creio que essa iniciativa aqui na Cacau de estabelecer esse espaço para a música é muito válido e eu acho que vai produzir a revelação de novos talentos para a música de São Tomé e Príncipe.
A iniciativa, que se materializa 6 anos depois do projeto concebido pela Roça Mundo, tem outros parceiros em mais 3 países da Cplp, como avança Elsa Neto, outra promotora deste projeto.
Com a Torre de Babel em Cabo Verde, com a Arte Moris em Timor, e, portanto, com a Oficina da Corella em Portugal, que é a coordenadora do projeto, portanto, à qual eu pertenço, mais a entidade 360 Graus, também é uma entidade portuguesa, também é parceira do projeto. Portanto, trata-se então de uma parceria estratégica entre a União Europeia, países da África e Pacífico através de Timor, onde, portanto, existem então estas 4 associações. Consiste, em todas elas está a ser criada uma escola de música, como aqui vem, um estúdio de gravação, para além de formação através da empresa 360 Graus, formação para gestão de projetos culturais ou estruturas culturais, como é uma escola de música, não é? Como é que se gera uma coisa destas, como é que se perspectiva o futuro, por um lado, e depois formação técnica na utilização dos equipamentos, porque estamos a falar aqui de um estúdio profissional que permite aos músicos locais fazerem uma primeira maquete ou portanto, criarem um primeiro disco para promover o seu trabalho.
Para a Associação dos Músicos Santomenses, na pessoa do seu presidente, Guilherme Carvalho, antes tarde do que nunca.
Olha, é uma mais-valia. Aliás, nós trabalhamos muito acerca desta instituição agora, portanto, a Escola de Música Primeira em São Tomé. Portanto, fomos também, fizemos parte, a Ação Música fez parte da equipa que também contribuiu para que essa escola hoje fosse inaugurada e ter pernas para andar. E só temos que congratular porque é uma das coisas que nós mais esperávamos. Porque isso não é só importante para os músicos, também para a classe social, para todo o país. Vem beneficiar disso, sabe que a cultura musical, isso ascende a mente, ajuda. Até a forma de encararmos a sociedade, a cultura, o valor, muda.
Angélica, 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 Angélica.
Sim, o objetivo é mesmo ter gente que perceba de música, não é? Nós precisamos desenvolver muito no nosso país o sentido estético, não é, da vida. E o sentido, este sentido é-nos dado pelas artes. A música, o teatro, a dança, a pintura são áreas que nos permitem desenvolver esse sentido e esta sensibilidade.
Casa das Artes, Criação, Ambiente e Utopia inaugura a primeira escola de música em São Tomé e Príncipe. Oscar Medeiros, para a Voz da América.
Obrigado, Oscar, e vamos continuar com a música de São Tomé. Vamos ficar com Calo Furtado, Núvida.
Compamue, compamue, selande seu, amba poçom. Compamue, compamue, selande seu, Pamba poço. Compamwe, compamwe, umbe umbizao. Wakumbe na lae, dolo muto. Gekuka kole, kakole, gekuka deka, kabita. Kasola, umesebe, que kwakute demanda seu, sela non junta, mofe suba sola, achivae non kajawa kukwaya, sela non junta, mofe suba sola, achivae. Nunca já o acompanha. Gekuka kole, kakole, gekuka grita, kakrita, gekuka sola, kasola. Sola, a chifa e non cajau a cuqualia. Sela non junta, mo fe suba sola. A chifa e non cajau a cuqualia.
Mas si que camia bunosa neo,
non cajau a cuqualia.
Sunitelas capalice,
non cajau a cuqualia.
Mas si que camia bunosa neo,
non cajau a cuqualia.
Sunitelas casufli.
Nunca já o acompanha.
Quanto uma chicoba de água.
Se ela não junta, mofe suba sola. A chifa e nunca já o acompanha. Se ela não junta, mofe suba sola. A chifa e nunca já o acompanha.
Mas se que caminha com nossa neo.
Nunca já o acompanha.
Sunitelas caparice.
Nunca já o acompanha.
Mas que caminha com nossa lê.
Nunca já o acompanha.
Sunitelas que a sofrer.
Nunca já o acompanha.
Quanto uma chicoba da ua.
Se ela não junta, mofe suba sola. A chifa e nunca já o acompanha. Se ela não junta.
Com esta interpretação de Calo Furtado, passagem para o resumo de notícias desta sexta-feira, dia 19 de junho de 2015. Aqui nos Estados Unidos, Dylan Roof, um indivíduo da raça branca de 21 anos de idade, foi acusado formalmente da autoria de massacre de 9 pessoas numa igreja afro-americana na cidade de Charleston, na Carolina do Sul. Roof foi detido ontem a 400 km de distância do local do crime, no estado vizinho da Carolina do Norte, para onde tinha fugido de automóvel depois de ter efetuado o ataque naquela igreja. A agência Associated Press citou um amigo de Roof afirmando que o suspeito lhe dissera recentemente que os negros estavam a tomar conta do mundo e que alguém precisava de fazer algo pela raça branca. Ministros das Finanças da União Europeia reuniram-se em Luxemburgo antes de uma cimeira de emergência sobre a Grécia, depois do encontro de responsáveis europeus. Afirmaram que o ministro das Finanças grego Yanis Varoufakis não apresentou as propostas de que estavam à espera. Apesar disso, o primeiro-ministro grego Alexis Tsipras afirmou que estava esperançado na cimeira de segunda-feira próxima, afirmando que a mesma era um desenvolvimento positivo no sentido de um acordo. A Organização de Defesa dos Direitos Humanos, o Human Rights Watch, instou a União Europeia a manter operações de busca e de salvamento de imigrantes que procuram asilo, bem como os milhares de requerentes de asilo que atravessam o Mediterrâneo em direção à Europa. Um relatório daquela organização pediu aos líderes da União Europeia a priorizarem os direitos humanos quando estiverem a analisar a nova política migratória na cimeira da próxima semana. O Human Rights Watch entrevistou 150 imigrantes recém-chegados às ilhas italianas e gregas, que são os grandes destinos para as pessoas que fogem do Médio Oriente e de África. A polícia do Uganda prendeu esta sexta-feira um general do exército crítico do regime, aumentando assim a repressão contra os opositores do presidente Yoweri Museveni antes das eleições previstas para os primeiros meses do próximo ano. O general David Sejusa foi preso na centro da capital, Kampala, para alegadamente realizar uma marcha ilegal, segundo o porta-voz da polícia, para o trânsito. O Departamento de Estado acaba de indicar que o número de ataques terroristas no mundo aumentou em 35% em 2014, com uma subida de 81% no número de mortes, em grande medida devido a uma maior atividade no Iraque, Afeganistão e na Nigéria. Em 2014, registaram-se 13.463 ataques terroristas, de que resultaram mais de 32.700 mortes e mais de 3.700 feridos. Secção editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. O diretor do Serviço de Pescas e Vida Selvagem, Dan Ashe, anunciou recentemente a classificação de todos os chimpanzés, tanto selvagens como em cativeiro, como sendo espécies ameaçadas ao abrigo da Lei de Espécies Ameaçadas, ou seja, na sigla inglesa ESA. A decisão eleva o estatuto dos chimpanzés cativos de ameaçados para igualar o estatuto dos chimpanzés selvagens, retirando-os da regra especial para os primatas que permitia algumas atividades que de outra forma eram proibidas ao abrigo da ESA. Ameaças aos chimpanzés, incluindo a perda de habitat, caça furtiva e doença, têm aumentado e mesmo ampliado desde que a população selvagem foi classificada em 1990 como sendo ameaçada. Estas ameaças são exacerbadas pelo aumento da população humana, expansão dos aglomerados, o aumento da pressão sobre recursos naturais para fazer face às necessidades do crescente populacional. A ESA não permite que os animais cativos tenham um estatuto legal separado dos seus homólogos selvagens, tendo por base o estatuto de cativo. Os chimpanzés são encontrados de uma forma variada, mas sem continuidade, em 22 países da África Equatorial. Através de uma variedade de espécies, a elevada desflorestação tem destruído e fragmentado as florestas. A caça furtiva generalizada, a captura para o comércio de animais de estimação e surtos de epidemias condicionam a capacidade dos chimpanzés de manter populações viáveis no mundo selvagem. O Serviço de Pescas e Vida Selvagem financiou 9,4 milhões de dólares em bolsas para iniciativas de conservação para proteger os chimpanzés. Estas bolsas têm apoiado projetos de campo em 19 países. O serviço vai trabalhar com a comunidade de pesquisa biométrica para possibilitar estudos que usem chimpanzés como centro de interesse. A decisão final foi publicada no Registro Federal a 16 do corrente e entra em efeito 90 dias após a sua publicação. Foi um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. A emissão desta sexta-feira, o dia 19 de junho de 2015, chegou agora ao fim, em nome de quantos prepararam a apresentar o programa. Votos sinceros de boa noite, até amanhã, bom fim de semana.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.